De segunda a sexta, às 5 da tarde, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição.
Com Cacá Barbosa, Washington Luiz.
E às 6 da tarde, a Rede Arapuã se forma.
Para o programa 60 Minutos, segunda edição.
Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã e as notícias que mais repercutem no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã tá na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$99 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 981237030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Não perca o 7 Expo 2026. O maior evento de tecnologia, mídia, negócios e networking audiovisual da América Latina. De 17 a 20 de agosto, no Distrito A&B, em São Paulo. Faça já sua inscrição e venha se conectar com o melhor da tecnologia das produções nacionais e internacionais. Acesse o site e garanta sua vaga. 7 Expo, onde tudo e todos se conectam.
São Brás apresenta Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa, que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo, domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping, 2106-6127. Apoio, Restaurante Tábua de Carne.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda!
Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 5 da tarde, 2 minutos. 17h12 na capital paraibana.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 Minutos, primeira edição. O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz, agora, na Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM. 60 minutos.
Paraíba mais segura. Forças de segurança do Estado em ação integrada realizam diversas incursões dentro de programa voltado para dar mais paz e tranquilidade. O delegado Cristiano Santana traz os detalhes daqui a pouco dentro dos 60 minutos.
Dinheiro falso fora de circulação. Operação no fake realizada em 3 estados, inclusive na Paraíba, fecha laboratório que produzia quase R$1 milhão em notas falsas, conforme informações do delegado Alberto Moura Júnior, chefe da Delegacia de Repressão a Crime Fazendário da Polícia Federal.
Para evitar mais prejuízos, Polícia Civil, em parceria com a CAGEPA, deflagra operação para prender suspeito de furto de hidrômetros em João Pessoa, após mais de 260 equipamentos serem subtraídos somente no mês de junho.
Fique atento, o governo federal realiza mudança no Cade Único, que vai permitir inscrição de família composta por apenas uma pessoa, a chamada família unipessoal.
E atenção redobrada, Polícia Rodoviária Federal deflagra a Operação Nacional Placa Limpa, que vai intensificar a fiscalização contra veículos que circulam com placas fora dos padrões.
Promovendo o combate aos prejuízos, o Ministério Público Federal cobra do Ministério Público da Paraíba explicações sobre o lançamento de esgotos em João Pessoa.
E entenda como vai funcionar. Ministério do Trabalho muda a regra para funcionamento do comércio aos domingos. Já já os detalhes.
E mais, prevenção em primeiro lugar. Ministério da Saúde faz troca de insulina usada pelo SUS e a Paraíba já começa a receber novas doses.
E agora os destaques da área policial.
Arapuã.
Correu para Paraíba e se deu mal. Polícia Militar prende suspeito de liderar facção criminosa no Rio Grande do Norte. Essa prisão foi em Santa Rita. Já já o Capitão Alves fala sobre essa importante prisão.
Menos drogas em circulação. Operação no bairro do Altiplano resulta em prisões, a apreensão de entorpecentes. E o Capitão Marques do BPTU deu mais detalhes sobre esta operação.
E no litoral paraibano, o delegado Silvio Rabelo detalha a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas e outros delitos na Baía da Traição.
Os 60 minutos sem apresentação de Cacá Barbosa e o Washington Luiz.
Na produção, Fabiano Melo.
Participe do programa através dos telefones 3249-2095.
Repita.
3249-2095. Ou mande mensagem de áudio para o WhatsApp, que é o 98206-6060.
Salve esse número e mande áudio.
98206-6060.
O 60 Minutos é gerado pela cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos ao vivo também em Campina Grande em 107.3 e também na rádio Arapuã FM de Cajazeiras 98.5.
O 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br e também estamos no YouTube da TV Miramar. 17h, 6 minutos na Paraíba, 17h, os 60 minutos desta quarta-feira, é meio de semana, é 22 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou.
Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade.
60 minutos.
17h, 6 minutos na Paraíba, 17h. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde a você que está com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. Boa tarde a você que está com a gente também na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD digital. nessa força que é o Sistema Arapuã de Comunicação. Estamos chegando nesta quarta-feira, 22 de julho de 2026, agradecendo sempre a você pela audiência, sempre pela companhia, sempre pela sintonia. Agradecer a você por ter escolhido 60 minutos para ficar muito bem informado, ficar muito bem informada neste finalzinho de tarde, avançando para o comecinho da noite desta quarta-feira. Muita informação sempre em dois momentos, em duas edições, para você ficar muito bem informado. A primeira edição até as 6 da noite, a gente traz área policial, prestação de serviço, dia a dia da nossa cidade, o nosso cotidiano. E aí, às 18 horas, política toma conta na segunda edição, na segunda hora, no segundo momento dos 60 minutos, aí sim para toda a rede Arapuã de Rádios, com o tirinete da política. Nós estamos a postos e queremos ficar com você até às 7 da noite. Eu, Cacá Barbosa, e ele, Washington Luiz, WL. Boa tarde.
Muito boa tarde. Honrado estou para poder cumprimentá-lo e extensivo aos nossos companheiros aqui do Sistema Arapuã de Comunicação. Boa tarde a toda Paraíba, Campina Grande e Cajazeiras, que neste momento acompanham com a gente. Você que está no carro agora, ao lado do seu filho, ao lado de sua família, muito obrigado pelo carinho, muito que Deus possa iluminar a você. Espero que tenham passado um bom dia e que ao retornar aos seus lares, possam o fazer com muita tranquilidade, com esperança de que o amanhã será melhor.
5 e 8, começou 60 minutos.
60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM, Arapuã FM. 60 minutos, 60 minutos. Arapuã FM. Sessenta minutos. Arapuã FM.
Agora, 17 horas e 9 minutos. Olha, eu já começo aqui o programa com uma situação que estava preocupando toda a sociedade, Cacá. Há vários dias que a gente vem cobrando aqui e a polícia dá uma resposta à altura dessa questão do combate a roubos de hidrômetros aqui na Paraíba, em especial na capital paraibana, Fabiano. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil hoje investiga suspeitos de furto e receptação de hidrômetros aqui na capital paraibana. A investigação, que foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos aqui da capital, os mandados judiciais ainda estão sendo cumpridos nesse momento. A ação ocorre em 3 semanas depois de que a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, registrar um recorde de furtos de hidrômetro na Grande João Pessoa em junho. A campanha que contabilizou 268 equipamentos furtados, o maior número mensal desde o início da série histórica iniciada em 2024. Para você ter uma ideia, Cacá, só em janeiro foram 84, fevereiro 78, março 57, abril 80, maio 68 e junho 268 hidrômetros foram furtados. E de acordo com a diretoria da Cagepa, através do seu diretor, o Isaías Veríssimo, os furtos deixaram de atingir apenas os imóveis menores, mas também ocorreu em vários condomínios aqui da capital paraibana. A companhia informou também que os crimes estão relacionados ao cobre presente na composição dos hidrômetros. O material retirado dos equipamentos furtados em residências e condomínios, estabelecimentos comerciais para serem comercializados. Nós temos a fala do doutor Cristiano Machado, daqui a pouco ele pode entrar inclusive com a gente, porque ele foi ele que coordenou esse material, então está aí essa operação e daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso.
Pois é, tava sem sentido, né? Tava uma onda de furtos de hidrômetros, quase 300 furtados somente em um mês.
Em um mês.
Muita coisa, amigo, muita coisa. Oh. Muita coisa. E daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa operação da Polícia Civil aqui na capital paraibana.
É uma operação que não só os responsáveis por furtar, mas como também quem recebia todo esse material.
Segundo, tem aqui, deixa eu trazer só aqui o levantamento.
Eu trouxe aqui agora.
Pois é, janeiro 84, isso. Fevereiro 78, março 57, abril 80, maio 64. Foi para junho e passou, pulou para 268.
E eles passaram a furtar os de condomínio, cara. Que é uma situação extremamente delicada e complexa, que o volume de água é bem maior, o prejuízo grande, né, das pessoas que pagam sua energia, uma água limpa, e também prejuízo para que a empresa pudesse restabelecer esses hidrômetros, na maioria das vezes, extremamente complexo.
Do material, né? Cobre, né?
Do material. E alguns tem até alumínio, não é nem cobre, é um outro equipamento. Eles pensando que tinha, o prejuízo era maior.
Ah, meu Deus. São 5h12 na Paraíba, 5 da tarde, mais 12 minutos agora. Olha, é uma outra operação, uma ação integrada das forças de segurança. Fez diversas incursões. O delegado Cristiano Santana fala com a gente sobre essa ação integrada das forças de segurança aqui da Paraíba. Vamos ouvir.
É mais uma ação integrada que compõe, o programa Paraíba Mais Segura, um programa lançado pelo governo do estado mês passado, encabeçado pela Secretaria de Estado Segurança e Defesa Social, a pessoa do Dr. Jean Nunes, determinação da Delegacia Geral, do Dr. André Rabelo. Iniciaram-se os planejamentos e reuniões e encontros com os comandos, o Coronel Cavalcante, o comando do Corpo de Bombeiros, traçando-se planejamentos e estratégias. Dessa forma, já há mais de 15 dias, mostra, as ações são fomentadas na área do Distrito Mecânico e Renascer 1. Então foram diversas armas de fogo já apreendidas, cumprimentos de mandado de prisão, prisão em flagrante naquela localidade. Todos acompanharam da imprensa na última sexta-feira a remoção de diversos pontos de monitoramento, diversas câmeras naquelas localidades, Saturnino de Brito, nas trincheiras. E esse é um trabalho que permanece essa semana com foco agora no Varadouro. Então, equipes aqui, aproximadamente 70 policiais, dentre policiais civis, policiais militares e corpo de bombeiros. Iniciamos há pouco mais de 30 minutos a operação. Suspendemos para fazer o atendimento à imprensa, que é muito importante, Washington. A gente dá esclarecimento que está sendo feito, realizado pelas forças de segurança, mas somente nesses 30 minutos, já um mandado de prisão cumprido e um veículo adulterado já encaminhado à cidade da Polícia Civil. Então, nesse curto espaço de tempo, os trabalhos serão retomados agora, repito, com enfoque essa semana no Varadouro e contando-se já o período do Distrito Mecânico renascer as ações. Então, dezenas de armas de fogo apreendidas, mandados de prisão e prisões realizadas. É uma ação perene, constante, já um calendário com os comandos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro traçado até dezembro já nessas ações, dando enfoque na região central de João Pessoa, sem esquecer, claro, de toda a área e toda a superintendência. A gente tem Litoral Sul, a gente tem a área de Santa Rita, Cabedelo, Bahia, mas de fato...
O trabalho das especializadas.
E as especializadas, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, permanece esses trabalhos e essas ações coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e cada força de segurança com sua expertise. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o... Arapuã
FM. Tá aí. E uma outra operação, essa que chamou a atenção ainda mais, foi uma operação da Polícia Federal, Operação No Fake. Três estados, dentre eles a Paraíba. E essa operação resultou no fechamento de um laboratório que produzia, acreditem, quase R$1 milhão em notas falsas, R$1 milhão em cédulas falsas, R$1 milhão em dinheiro falso. Delegado Alberto Moura, da Polícia Federal, falou com a gente, vamos acompanhar.
Essa operação deflagrada pela Polícia Federal da Paraíba no dia de hoje tem uma importância fundamental na desarticulação de uma organização criminosa que já estava instalada e sedimentada aqui na capital paraibana desde o ano de 2022. Essa organização criminosa, ela tinha como principal crime, o principal tipo penal, a fabricação, circulação e venda de moeda falsa. Aqui na capital paraibana funcionava um laboratório que foi desarticulado nessa operação no dia de hoje, e segundo as investigações, esse laboratório tinha um potencial de fabricação e venda de 800 mil a 1 milhão de reais por mês. No dia de hoje foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva expedidos todos pela Justiça Federal.
Rapaz. Dinheiro falso. Agora, é interessante porque estamos em tempos de Pix, né? Mas ainda assim a galera no dinheiro falso para depositar no banco, agora, tentar passar para adiante.
Vamos ser justos. O trabalho que a Polícia Federal... Porque não é fácil você chegar a uma situação dessa, porque não é fácil.
Não, uma operação como essa, eu costumo dizer o seguinte, uma operação como essa não é quando a polícia acorda de manhã cedo, um delegado acorda de manhã cedo.
Não.
Diz aí, vamos fazer uma operação ali. Não.
Vamos ver se naquela casa tem uma máquina.
Não é isso. Quando a Polícia Federal, ela vai em cima, porque primeiro investiga, apura. Aí quando a operação acontece, já é a...
Agora...
É a cereja do bolo.
Eu tenho uma ligeira impressão que... Vem uma operação aí que pra caber esse povo preso tem que ser em ônibus, viu?
Misericórdia.
Pode ter certeza. Eu tenho fé em Deus que ainda veio essa operação. Eu não vou dizer o nome porque...
Claro,
não faz aí sentido, é assunto, né? Da Polícia Federal. É com a Polícia Federal. Meus amigos da Polícia Federal, vocês investiguem direitinho, porque pode ter... Eu não tenho dúvida que isso aí já está sendo investigado. Olha, né? Foram... Tem muita gente sofrendo aí na mão desse povo, viu?
Olha, foram 24 medidas cautelares cumpridas, determinadas pela Justiça Federal. 14 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva. Pernambuco, Paraíba e Santa Catarina. Aqui na Paraíba, João Pessoa e Mogeiro. Aqui na Paraíba.
Mogeiro.
Em Pernambuco, Paulista, Abreu e Lima, que são cidades vizinhas, né?
Isso.
E Caruaru, além de Igaraçu. Então fizeram, seguindo a ordem aqui, né? Igaraçu, Abreu e Lima, Paulista e depois Caruaru.
Isso.
Lá em Pernambuco. E em Santa Catarina...
A famosa espinha dorsal.
Do grande Recife ali. Exatamente.
Caruaru.
E Lages, em Santa Catarina.
Rapaz, que gangue pesada.
Pesadíssima. Laboratório, com impressora, coisa...
Fina.
Aspas, profissional. Porque não existe crime profissional, mas eu vou colocar aspas profissional, porque... Realmente, o negócio foi...
Tu imagina quantas notas não tem rolando aí? Tem que ter cuidado.
Maria. Tem até
Se bem
medo.
Que faz muito tempo que eu não vi uma nota disso aí.
Quase 1 milhão por mês.
1 milhão por mês, meu amigo.
1 milhão por mês.
Parabéns à Polícia Federal.
Sensacional. 5h19 na Paraíba, 5h19. Agora a Polícia Militar prendeu um camarada, um suspeito, de liderar uma facção criminosa no Rio Grande... Ele é líder dessa facção no Rio Grande do Norte. E vai se esconder aqui. A prisão foi em Santa Rita. Capitão Alves fala sobre essa prisão. Vamos acompanhar.
Polícia Militar realizou a captura de um indivíduo foragido da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte por meio de informações do Departamento de Inteligência. Em ação integrada com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, foi possível identificar que o indivíduo, apontado como uma das atuais lideranças de uma organização criminosa daquele estado, encontrava-se homiciado na cidade de Santa Rita. O indivíduo possui condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, além de já ter sido preso anteriormente por envolvimento em ações relacionadas a assaltos a banco. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
60 minutos.
No altiplano, ainda dentro desse giro policial, no altiplano, uma operação resultou em prisões e apreensões de entorpecentes. Capitão Marques, do BPTU, deu detalhes.
Exato. Uma parte do material se encontrava com eles, né? O armamento e as poções da substância similar ali ao crack foram encontrados na localidade, né? A gente sempre está fazendo ali incursões e o policiamento na região. Como é de praxe, ele visualiza a guarnição e tentam se evadir, tentam fugir. Então a gente faz o cerco, tenta fazer ali todo o perímetro. E aí no perímetro foi encontrado o armamento e as substâncias análogas ao crack. E com eles foi encontrado todo o material com substância análoga à maconha.
E já é uma ronda ordinária da guarnição.
Exato, já faz parte lá do nosso cartão programa do BEPTU. É fazer rondas e saturação naquele setor que é conhecido, tem um intenso... tráfico de drogas, os indivíduos abordados já são conhecidos, já foram abordados outras vezes, já foi encontrado com eles também na mesma situação do tráfico de drogas, né? Então já é uma comunidade e os indivíduos bastante conhecidos.
Isso recente?
Recentemente. A gente sempre está fazendo esse patrulhamento, essa intensificação, e às vezes é pouca quantidade, às vezes um pouquinho a mais a gente traz e conduz, mas o trabalho é sempre o mesmo, né? E as mesmas pessoas.
Já conseguiu avaliar aqui quanto que tem de material?
Não, a gente está fazendo ainda a contabilidade, mas de maconha tem em torno aí também de umas 80, a gente está contabilizando. E aí o material lá, o calibre 12, com a numeração e as quatro munições ali também foi encontrado no entorno, né? Uma área, como eu já falei, bastante conhecida.
60 minutos.
E aí, para a gente fechar esse giro policial, a gente vai para a Bahia da Traição.
Isso.
Delegado Silvio Rabelo detalhou a prisão de um suspeito de tráfico de drogas e outros delitos. Bora ouvir.
Minuciosa, prendemos em flagrante na cidade de Bahia da Traição um indivíduo traficante e envolvido também com facção criminosa entre Bahia da Traição e Rio Tinto. Esse indivíduo estava com drogas em sua residência, máquinas de cartões de créditos, dentre outros apetrechos ilícitos, aparelhos celulares roubados, furtados, e um drone e câmeras de monitoramento, onde ele observava a movimentação no entorno da sua casa das polícias, das forças de segurança. Durante a investigação, tomamos conhecimento que também trabalhava em cruzeiros marítimos na Europa. Por várias vezes ele passou vários meses nesse tipo de trabalho. Segundo ele, limpava as piscinas dos navios, e temos também informações que ali ele praticava o tráfico também. Então estamos autuando em flagrante esse indivíduo nesse momento pelo crime aqui da nossa região, pelo crime de Bahia da Traição e por tráfico de drogas e associação criminosa.
Tá aí. 5 da tarde, 23 minutos.
Pra você ver que o crime hoje está completamente descentralizado, né, rapaz?
Totalmente.
Cidades pequenas, quando você tinha maior paz, que à noite você poderia colocar uma cadeira de balanço na rua e ficar batendo papo, tava uma garrafinha de café do lado.
Não, tem mais, né? Isso não.
E hoje, sinceramente, o crime chega, o cara manda pedindo dinheiro a comerciante. Graças a Deus que esse trabalho de combate aos criminosos, por exemplo, essa operação que houve agora entre Pedro Regis e Lagoa de Dentro, sob o comando do Coronel Sival, foram 11 armas apreendidas, 11. Elemento na troca de tiros com o policial. Um morreu, o outro ficou baleado. A mesma gangue que na mesma noite iriam matar 5 pessoas, estava tudo pronto.
Tudo organizado.
Tudo organizado para eles matarem 5 pessoas nesse domingo. E terminou a intervenção direta da Polícia Militar e da Polícia Civil. E terminou assustando, né, e colocando na cadeia os elementos. Inclusive o Giosec teve presente, desembrearam numa mata. E é impressionante. Você vê agora em Mogeiro, uma cidade como Mogeiro. Ter alguém
a que Polícia Federal lá.
Polícia Federal. Então,
pois é.
É complicado.
Bom, só tem uma última aqui desse giro policial. A Polícia Rodoviária Federal realiza em toda a Paraíba a Operação Nacional Placa Limpa, com reforço na fiscalização de veículos que circulam sem placas de identificação ou com placas adulteradas, ilegíveis ou obstruídas. A ação tem como objetivo aumentar a segurança nas rodovias federais e combater irregularidades que dificultam a identificação dos veículos. Durante a operação, os motoristas flagrados com irregularidades na placa de identificação veicular serão autuados, podendo ter o veículo retido ou removido. A PRF alerta que conduzir veículo sem placa ou com identificação que impeça a leitura é uma infração gravíssima, sujeita a multa, 7 pontos na CNH e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A operação é baseada em dados do DENIT, que apontam que mais da metade das infrações registradas por radares no país foi invalidada por falhas na identificação das placas. A iniciativa integra o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e segue as diretrizes da ONU para a década de ação pela segurança no trânsito.
E tem que ser assim.
Que tem de placa.
Direito aí, tem quem direito anda, né?
Minha mãe já dizia isso quando era menino.
Direito tem quem direito anda. Ou seja, por que você que está me ouvindo agora se esforça para emplacar um carro, para emplacar uma moto, e quem anda de forma irregular tem que estar transitando? É complicado, né?
São 5h25 na Paraíba, 5 da tarde, 25 minutos. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, viu? Novo alerta do INMET. O alerta é válido para amanhã, quinta-feira, João Pessoa e mais 107 municípios. Alerta de chuvas intensas. São previstas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros do dia, acompanhadas de rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Ocorrências mais severas como interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas atmosféricas, o risco é baixo, mas existe o risco. E em casos de emergência ou necessidade de ajuda, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199. João Pessoa tá no meio, tá? João Pessoa tá no meio. João Pessoa e mais 107 municípios paraibanos. Alerta do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para amanhã, chuvas intensas e ventos fortes. João Pessoa e mais 107 municípios paraibanos.
Olha, uma outra informação é que usuários do Uber na Paraíba contam agora com a integração direta entre os recursos de segurança pública, que é o UP Help, ligar para a polícia, e o serviço 190 da Polícia Militar. A funcionalidade permite que, em situação de emergência durante uma corrida, dados do veículo, dos ocupantes e a localização do tempo real sejam transmitidos automaticamente para o Centro de Integrado de Operações, que é o CIOP. A implementação do sistema no estado é resultado de um termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a empresa Uber, que viabiliza por uma atuação conjunta entre o Ministério Público da Paraíba por meio do Centro de Apoio Operacional das Mulheres e do Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Portanto, haverá agora a oportunidade de você estar em pânico, você acionar o botão.
Muito bom.
No Uber, uma medida assertiva grande por parte do Ministério Público Federal e Estadual, além da Secretaria de Segurança e Defesa Social.
São 5h28 na Paraíba, 5 da tarde, mais 28 minutos. Nosso WhatsApp para você interagir com a gente, mandar seu áudio, 98982066060. Lá ia falar o da Band News de novo. 98206-6060 é o nosso WhatsApp. WhatsApp dos 60 minutos para você interagir com a gente nesta quarta-feira, meio de semana. 5h29, vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz mudanças no CadÚnico. Aquelas famílias unipessoais compostas de uma pessoa vão poder ser inseridas no CadÚnico. A gente fala sobre mudanças a respeito do trabalho no comércio aos domingos. E tem outras informações no nosso 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h29 na Paraíba.
Arapuã FM. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Amanhã, às 13 horas, com transmissão simultânea na TV Arapuã. A gente recebe o ex-prefeito de João Pessoa, pré-candidato ao governo do estado pelo MDB, Cícero Lucena. Respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Sistema Fé Comércio Sesc Senac, GM Track, tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas quatro primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontece sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar.
O empreendedor é, antes de tudo, um forte. A gente sabe da luta, do seu corre, do que você teve que fazer para chegar até aqui. A gente sabe que empreender é sobre enxergar novas oportunidades e acreditar no futuro melhor.
É sobre ampliar o conhecimento e ir mais longe. O Sebrae está ao seu lado para lhe orientar, lhe apoiar na gestão e inovação do seu negócio. Sebrae é sobre a força do empreendedorismo.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Arapuã pega!
Essa pega bem, ouvir!
Empresário, a sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma Empresa Lucrativa com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 839-9403-4775.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa. A prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos.
A informação com credibilidade.
E em cima da hora.
5h34 na Paraíba. 5h34. Estamos de volta com 60 minutos aqui na sua Arapuã FM.
Olha.
Abraçar meu amigo Batista. Do queijo, lá do mercado da Torre.
Gente boa,
gente,
rapaz.
Boa, né? Acompanha
o nosso programa todos os dias.
Todos os dias. Toda vez que eu vou comprar queijo lá, ele diz, tô vindo com vocês. Gonzaga no Mercado Central também com a gente. Obrigado.
Ao Alex, não, tá, Alex lá da peixaria, todos ligados conosco.
Turma boa.
Ô, Cacá.
Fala.
Olha, o nosso portal, que é o portal arapuan.com.br, traz aqui em sua primeira página hoje, o Ministério Público pede medidas para conter despejo irregular de esgoto em rios. Também traz aqui como destaque Trump, que é presidente da FIFA, como secretário-geral da ONU.
E gente, o que tem a ver uma coisa com a outra?
E mais, governo lança Brasil Soberano 3, com 18,5 bilhões. Tarifaço de 25% dos Estados Unidos sobre o Brasil entra em vigor. Esses são os principais destaques do portal arapuan.com.br, o portal do Sistema Arapuã de Comunicação.
Ó, aqui em cima, no cantinho da tela, tem o QR Code para você acessar o Instagram. Exatamente. Do portal Arapuã, tá? Você acessa, aponta a câmera. Você que está com a gente pela TV Miramar, você que está com a gente pelo YouTube... Nesse QR Code, se você apontar a câmera do seu celular, você vai cair no nosso Instagram, no Instagram do Portal Arapuã. Você aproveita, já segue, né? Porque as notícias vão aparecer lá também. E aproveita também e acessa portalarapuã.com.br. Tem uma gama de colunistas. Tem o nosso CEO, nosso diretor executivo, Daniel Nobre, como colunista. Tem o doutor Rinaldo Mousalas. Tem o doutor Aloysio Bezerra, desembargador do Tribunal de Justiça, como colunista. Tem o doutor Naldo Queiroga também, como colunista do nosso portal. Luiz Torres continua. Enfim. E tem também, se você rolar um pouco mais ainda a tela, você vai encontrar uma área chamada Arapuã Play.
Isso.
E aí nessa área Arapuã Play você vai poder assistir a TV Arapuã ao vivo, direto no portal Arapuã, e vai poder ouvir as rádios do Sistema Arapuã. Todas lá. portalarapuã.com.br. Acesse tem todas as informações lá. Um desses destaques, Osto, que você trouxe é com relação à questão do derramamento de esgoto, né?
Isso.
O Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério Público da Paraíba uma representação solicitando a apuração do lançamento irregular de esgoto e do descarte de resíduos sólidos nas bacias hidrográficas da capital. A medida faz parte das ações de combate à poluição marinha e à degradação da balneabilidade das praias da região metropolitana. O encaminhamento é resultado de uma audiência pública realizada pelo Ministério Público Federal em junho, que reuniu representantes de órgãos públicos, instituições de pesquisa e especialistas para discutir medidas de prevenção, monitoramento e redução das fontes de contaminação dos rios e do litoral paraibano. Segundo o Ministério Público Federal, o enfrentamento da poluição exige atuação integrada com o MP, responsável pelas áreas banhadas por rios e igarapés, e o objetivo é fortalecer ações preventivas e buscar soluções estruturais para a preservação dos recursos hídricos e dos ecossistemas costeiros. Na representação, o órgão destaca que rios como Jaguaribe, Cabelo e Aratu recebem esgoto doméstico e resíduos sólidos devido à deficiência no saneamento básico. Para o MPF, a solução passa pela ampliação das políticas públicas de saneamento e pela proteção ambiental, aliadas à garantia de direitos das populações em situação de vulnerabilidade. Sobre este assunto, a gente tem a fala do procurador-geral. É um outro assunto aqui? Tá, ok. E aí a gente traz essa fala aqui para não misturar as bolas aqui. Misturou as bolas aqui, achei que era o mesmo tema, Fabiano. Mas daqui a pouco a gente traz essa fala aqui que Fabiano me trouxe agora. 5h38 na Paraíba, 5 da tarde, mais 38 minutos. 982-06-6060 para você mandar o seu áudio para a gente aqui no nosso 60 Minutos. 5h38. A Prefeitura de João Pessoa se posicionou a respeito do pedido de embargo da obra do complexo da Beira-Rio. A gente trouxe ontem aqui.
Foi, exatamente.
A fala do prefeito Léo Bezerra, sobre um pedido, dizendo que o prefeito Léo Bezerra, resumindo em linhas gerais, o Ministério Público pediu a suspensão das obras, porque faltava licença ambiental e uma série de outras, de outras coisas. O prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, se posicionou, disse que a obra sequer foi iniciada e que estão resolvendo essas questões para poder iniciar a obra. E aí, em complemento a isso, a gente traz a fala do Bruno Nóbrega, procurador-geral da Prefeitura de João Pessoa, complementando aí, falando sobre o posicionamento da Prefeitura. Vamos acompanhar.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa informa que já está adotando todas as medidas legais cabíveis para responder à representação apresentada pelo Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao Complexo Viário Beira-Rio Alto Plano. É importante esclarecer que o consórcio vencedor da licitação está, neste momento, exclusivamente dedicado à realização dos estudos técnicos e de campo e aos levantamentos ambientais exigidos pela legislação. A Prefeitura garante, com absoluta firmeza, que nenhuma obra física será iniciada antes da emissão e aprovação de todas as licenças cabíveis, compreendendo as licenças ambientais, urbanísticas, viárias, dentre outros. Vale lembrar que o próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba já examinou e indeferiu, por unanimidade, um pedido anterior de paralisação da licitação, formulado pela auditoria e pelo próprio Ministério Público de Contas, por entender que não havia ilegalidade manifesta nem dano concreto ao erário. A Prefeitura mantém total confiança de que o Tribunal de Contas também indeferirá esse novo pedido de suspensão, uma vez que não existe qualquer argumento plausível ou ilegalidade que justifique a paralisação dessa fase prévia e legal de elaboração de projetos e estudos técnicos. O Complexo Viário Beira-Rio é uma obra estruturante para a cidade de João Pessoa, que beneficiará não apenas os moradores do Alto Plano, mas resolverá gargalos históricos de mobilidade em todos os bairros adjacentes, fortalecendo o polo turístico do Cabo Branco e melhorando o acesso às praias do litoral sul. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o desenvolvimento da cidade.
Arapuã FM. 5h40 na Paraíba, 5 da tarde, 40 minutos. É basicamente o que o prefeito já havia adiantado, né?
E outra, claro que a Prefeitura jamais iria dar início a uma obra dessa sem ter as assistências legais, né? Tem que ter Mas aí também o Ministério está no papel dele de poder cobrar. Então, se a Prefeitura vai enviar, eu não sei, porque, não sei, acho que não haverá nenhum problema. Agora, que a obra estruturante para toda a região, que é um gargalo antigo, preocupante, angustiante, é. Quem mora naquela região sabe o quanto sofre durante o dia, durante a semana, para poder chegar em casa. Tanto saindo como chegando.
5h41 na Paraíba, 5 da tarde, 41 minutos. Olha, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou hoje uma nova regra que altera o funcionamento do comércio em feriados. A partir da mudança, empresas não vão poder mais decidir sozinhas pela abertura dos estabelecimentos nesses dias. Com a nova norma, o trabalho em feriado só será permitido quando houver uma autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, firmada entre os sindicatos que representam trabalhadores e empregadores. Na prática, temas como escalas de trabalho, compensações e possíveis benefícios adicionais deverão ser discutidos durante as negociações entre as categorias. A decisão individual do empregador deixa de ser suficiente para autorizar o funcionamento. A regra, no entanto, não vale para o trabalho aos domingos, que continua seguindo a legislação atual. Também ficam de fora atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como farmácias, padarias, restaurantes, hotéis, postos de combustíveis e serviços funerários. Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança busca fortalecer a negociação coletiva e equilibrar os interesses de trabalhadores e empresas. A nova portaria substitui a regulamentação anterior sobre o funcionamento do comércio em feriados. 5h42 na Paraíba, 5 da tarde, mais 42 minutos. Tem uma novidade aí, uma novidade chegando.
Que é?
No SAMU de João Pessoa. O primeiro veículo de intervenção rápida foi entregue hoje pela Prefeitura de João Pessoa. Primeiro veículo de intervenção rápida do SAMU da capital. O novo equipamento foi apresentado hoje durante visita do prefeito Léo Bezerra ao ortotrauma de Mangabeira e vai reforçar o atendimento de urgência e emergência, especialmente durante a Festa das Neves. Vamos ouvir o prefeito Léo Bezerra falando sobre esse veículo? Coloca no ar.
É uma alegria poder estar com o Luiz, com Lídia, toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, entregando mais um equipamento. E pode ter certeza, um equipamento que chega para ajudar nesses festejos do aniversário da cidade, que chega para nos ajudar, onde a ambulância não chegar, essa caminhonete está toda equipada, mais do que preparada, para ajudar a nossa população. Então a gente continua no ritmo acelerado, no ritmo forte, melhorando a qualidade de vida da nossa população e também da qualidade também do atendimento do nosso SAMU. Então hoje nós estamos aqui no Trauminha, vamos fazer uma visita agora com o Trauminha, com todos os diretores técnicos, os diretores administrativos desse hospital, e logo logo a gente já vai ter o nome do novo diretor. E que esse hospital continue salvando vidas, salvando a nossa população, que é para isso que a gente está aqui. Show, obrigado.
Bom, esse veículo, ele é equipado com a mesma estrutura de uma USA, Washington. Unidade de suporte avançado. Vai ter, ele conta com ventilador mecânico, desfibrilador e todos os medicamentos necessários para atendimentos de alta complexidade. A equipe vai ser formada por um condutor, socorrista, médico e enfermeiro, permitindo respostas mais rápidas em locais de difícil acesso. É um veículo 4x4, ou seja, tem tração nas quatro rodas, o que facilita exatamente esse acesso, essa assistência a áreas de difícil acesso. Então tá aí esse novo veículo, é o primeiro veículo de intervenção rápida, um veículo 4x4, já deve entrar em operação durante a realização da Festa das Neves. Começa semana que vem, né? Nessa próxima semana.
Exatamente.
5h45, 5 da tarde, 45 minutos. Pois não, Washington.
Mais uma vez aqui, solicitar ao pessoal da Energisa e o pessoal do setor, atenção, Fabinho, o pessoal do Rádio Escuta. Existe uma árvore na rua Luiz Alves Conserva, altura do número 203. Anote aí o pessoal da CAGEP, aliás, da Energisa e da Secretaria de Podas de Árvore, é a semana, né?
É a
semana.
CEDURB.
Então, Fabinho, encaminha esse pedido, essa árvore.
Fábio Augusto, alô, Fábio Augusto.
Essa árvore está com altura preocupante. Ela fica próximo a um edifício, inclusive precisa ser podada o quanto mais rápido possível. Ela tem uma altura de quase 5 metros. E isso pode ocasionar um problema seríssimo no futuro bem próximo, principalmente com esses vendavais que estão acontecendo em João Pessoa. Então, pedir a Sedurb e a Energisa. Tem que ser um trabalho conjunto da Secretaria com a Energisa, eu acredito. Que
envolve fiação elétrica.
Envolve
também,
fiação,
né?
Elétrica, preocupante, porque se cair um galho ali, do jeito que transita pessoas ali embaixo daquela árvore, é extremamente preocupante.
Sem contar que tem a questão da interrupção da energia, né?
Se for somente a interrupção da energia, se conserta e se estiver passando alguém.
Sim, claro,
né?
Claro.
É complicado. Então, mais uma vez.
É transtorno de um lado e do outro.
Do outro. Que eu tô querendo dizer. De todos os lados. Então, pedir aí ao pessoal da Sedurb e também da Energisa para verificar. Anota aí, a rua Luiz Alves Conserva, a altura do número 202. 202 Luiz Alves Conserva, Jardim São Paulo. Tá bom?
Muito bem. São 5h47, 5 da tarde, mais 47 minutos. O governo mudou a regra em relação ao cadastro único, CAD único, para famílias de uma só pessoa, as chamadas famílias unipessoais. Agora, não é obrigatória a realização de entrevista domiciliar para validar as inscrições desse perfil familiar. Dessa forma, a ausência da entrevista domiciliar não poderá impedir a inscrição, atualização cadastral, manutenção de benefícios, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ou a Bolsa Família para famílias unipessoais. As novas regras, publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, serão válidas até julho do ano que vem. Depois desse período, a entrevista domiciliar passará a ser obrigatória, ressalvadas eventuais exceções regulamentadas pelo Ministério. De acordo com o Ministério, as entrevistas continuam obrigatórias para ingresso no programa Bolsa Família e para famílias em averiguação cadastral, ou seja, famílias cujo cadastro apresenta indícios de irregularidades. Mudanças no CAD único, portanto, trazendo para você. 5h48 na Paraíba, 5 da tarde, mais 48 minutos. 98206-6060. Tem novidades também com relação à saúde, com a questão da diabetes. Troca de insulina, é isso, Dabrani?
Exatamente. O Ministério da Saúde está realizando a transição gradual da insulina NPH para a insulina Glargina, do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O público-alvo são os pacientes de 2 a 18 anos de idade, incompletos, com diabetes tipo 1, e pessoas com 70 anos ou mais, com diabetes tipo 1 ou 2. A pasta já encaminhou até esta terça-feira cerca de 383 mil tubetes de insulina Glargina para todo o Brasil. A Paraíba recebeu um total de 25.499 tubetes do medicamento. A insulina Glargina é um medicamento mais moderno e a ação prolongada, que na maioria dos casos permite apenas uma aplicação diária, enquanto outros esquemas terapêuticos podem exigir até 3 aplicações do mesmo período. O acesso será feito após avaliação clínica e prescrita médica, sendo o medicamento ofertado nas unidades básicas de saúde de todo o país. O tratamento com esse remédio contribui para um controle mais estável da glicemia e reduz o risco de episódios de hipoglicemia e favorece também, Cacá, a adesão e continuidade do tratamento proporcional à segurança e à qualidade de vida dos pacientes.
São 5h49, 5 da tarde, 49 minutos. Washington, eu preciso registrar a rapidez e a agilidade da assessoria da Energisa. Já recebi resposta.
Rapaz, olha...
Já recebi resposta.
Aliás, todos os questionamentos e pedidos aqui neste programa, a resposta da Energisa tem sido importante.
Recebo mensagem da nossa colega Dani Luz.
Abraço para ela.
É uma predestinada, Dani Luz, aí vai ser assessora da ONU da Energisa. Um beijo, Dani. Obrigado pela atenção, pela audiência. Ela disse o seguinte, olha...
Sobre foi a luz que ela trouxe pra gente?
Pois aí. Dani trouxe a seguinte luz pra gente. Ela disse que a Energisa vai enviar uma equipe ao local para avaliar a situação. E caso a vegetação esteja próxima da rede elétrica, realizar a poda.
Exatamente. E a prefeitura precisa fazer também o papel dele para diminuir a altura, que não é da Energisa. A competência da Energisa é exatamente para evitar que a poda possa ficar em cima dos fios. Mas aí a prefeitura precisa podar essa árvore para que galhos não possam cair dentro dos apartamentos vizinho nessa árvore. Então, muito obrigado à Energisa pela ação.
Obrigado, Dani. Um beijo carinhoso para você e para toda a equipe aí de comunicação da Energisa. Sempre muito simpática e muito atenciosa conosco sempre. Aqui no Sistema Arapuã. Sempre. 5h51. Vamos botar o povo para falar?
Vamos sim.
Vamos liberar o telefone? 3249-2095. A Paraíba fala no 60 minutos, 3249-2095.
Arapuã FM.
3249-2095.
Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo 60 minutos.
5h51. Só lembrando, e pedindo a moderação da galera, no sentido de que estamos em período pré-eleitoral, então manerem nos comentários, evitem menções elogiosas ou agressivas a qualquer candidato, seja presidente, ou qualquer pré-candidato, seja presidente, a governador, a síndico de condomínio, o que for. Manerem, evitem menções elogiosas ou depreciativas a qualquer pré-candidato. 5h52, linha 1, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Flaviano.
Flaviano, fala de onde, querido?
Eu falo aqui de Santa Rita.
Fique à vontade.
Eu queria fazer um apelo à bancada aí, porque acontece o seguinte, meu filho faz um ano que não vai pro colégio, por falta de cuidadores, porque ele é autista, e todo mês fica dizendo que vai cuidador e nunca vai. É ali no colégio Aníbal Oliveira.
Em Santa Rita, que bairro fica esse colégio?
É Tibiri mesmo.
Tibiri, né?
É Tibiri.
Tibiri, ok. Tá feito o registro, o pessoal da Prefeitura de Santa Rita deve estar acompanhando e espero trazer uma resposta. Obrigado, Fabiano, um abraço para você, obrigado pela audiência, pela participação. Linha 2, WL.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Jorge, de Campina Grande.
Pois não, Jorge.
Boa tarde, Washington, boa tarde. Boa tarde, Cacá.
Boa tarde, querido.
Boa tarde, Lando L. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O INSS, ele liga para você fazer prova de vida, sim ou não?
Não.
Não.
Rapaz, não. Tem um camarada que liga para mim todo dia.
Não.
Aí, escute, aí ele diz assim, é seu Jorge? Eu digo, sou. Aí ele disse, você tem que fazer prova de vida. Aí eu digo, pois não, diga, que eu já fiz essa prova de vida. Aí ele disse, não, aqui está custando, você tem que fazer prova de vida. Aí disse assim, você tem que passar seu endereço, seu e-mail. Aí eu digo, eu não tenho nem e-mail, porque o celular normal, não tenho nem celular. Esse celular que tem zap, não tenho não. Aí ele disse assim, eu disse, você está falando de onde? Ele disse, estou falando do escritório. Eu digo, desde quando que INSS tem escritório aí?
Ô Jorge.
Aí ele disse assim, você tem que passar sobre isso, senão você vai perder sua aposentadoria.
Não entre nessa não. Não entre nessa não. Inclusive, eu estou com exatamente a informação aqui, somente checando. Realmente, o INSS não liga para ninguém para fazer a prova de vida. Inclusive, a informação é essa. Não entra em contato nem por telefone, nem por WhatsApp, nem por SMS, nem faz visita para fazer esse procedimento de prova de vida ou para pedir qualquer tipo de dado pessoal, como senha, código de verificação. Isso tudo é golpe, tá? Atualmente, segundo o INSS, a prova de vida é feita de forma automática pelo cruzamento de dados de órgãos governamentais. E se precisar confirmar se a sua prova de vida está em dia, o INSS já faz isso. Mas se você precisar confirmar um dia, aí você pode acessar o aplicativo Meu INSS ou o site do INSS ou telefonar para o número 135, que é o telefone do INSS. O INSS não liga para seu ninguém, não manda mensagem para seu ninguém, não manda zap para seu ninguém. Tudo isso é golpe. Não entre nessa onda. Foi bom o Jorge ter ligado, ter feito esse alerta, porque aí serve para todo mundo que tiver, porventura, recebendo esse
e
tipo outro, de ligação.
E o INSS, eu estive lá agora recentemente, segunda-feira, com o ministro, não precisa de você ter atravessadores.
Pois é.
Você vai no INSS mesmo, você vai. Tem o Meu INSS, que você baixa o aplicativo entendeu? Se você não tem conhecimento, vai no INSS, você vai com um familiar, com um amigo, não tem
mistério nenhum.
Não tem mistério, né?
Última ligação para a gente pro intervalo. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Zé Roberto, de Bahia.
Fique à vontade, Zé Roberto.
Já que estamos um pouco amordaçados por essa lei as eleições, né? Então a gente pode até aconselhar, pedir aos brasileiros, aos paraibanos, que a gente pode escolher candidatos para representar a Paraíba, representar o Brasil, pelo menos que não tenha envolvimento, ou que não tenha seu nome já condenado.
Ok, tá aí. É o ficha limpa, né? É observar a ficha do candidato.
Era o correto, né?
É o correto. Obrigado, Flávio. Obrigado, Zé Roberto. Um abraço pra você. 5h56, a gente vai pro intervalo muito rapidinho e na volta...